Internacionalistas do mundo, univos! Não sou o Jaú, eu sou a Stephanie, e eu e minha colega Sofia viemos aqui hoje dar algumas dicas e sugestões de filmes, séries e livros que a gente pode relacionar com as relações internacionais. A gente já tem um episódio desse, então se você quiser conferir, é só dar uma olhada e vem com a gente nesse episódio do Pode Rir. Mas, Sofia, me fala um oi!
Oiê, todo mundo! Obrigada pela companhia mais uma vez. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. E é isso. Então, gente, a primeira categoria que a gente escolheu para falar um pouco sobre nesse episódio é a categoria de séries. Para mim foi um pouco difícil selecionar algumas, porque eu enxergo pela ótica de relações internacionais todas as séries, então para mim todas elas têm relevância para Zahir também. Mas a primeira que eu selecionei, que é uma indicação bem pessoal minha, porque eu gosto muito não só da série como do criador, que é o Ryan Murphy, um dos criadores, essa série chama The Politician, e ela retrata um pouco da vida política dos Estados Unidos, principalmente de Nova York. Obviamente, a série tem vários exageros, né? Como já é conhecido do Ryan Murphy, mas eu vejo aí muitos pontos que agregam numa abordagem política, numa análise política. A minha sugestão, ela é mais da segunda temporada em especial. A primeira temporada não muito, mas a segunda temporada é uma temporada que protagoniza o Peyton, né, que é o jovem que é o principal também na primeira temporada, como pré-candidato ao Senado Estadual de Nova York. Então, na segunda temporada, a gente acompanha um jovem que tá na universidade ainda, mas que tem muita vontade, muita garra de ser senador estadual. Então, a gente vê muito... muitas coisas que agregam dele, do conhecimento dele, do repertório dele, que desde criança sempre desejou ser presidente dos Estados Unidos, então tudo que ele fala é muito político, é de muito valor. A gente vê todas as decepções dele com a vida política, que são coisas que ele não esperava, todos os escândalos políticos, todos os segredos revelados, a mistura da vida pessoal com a vida pública, que nos Estados Unidos é bem comum, mas no Brasil é ainda mais, né? Não chega a ser um personalismo, né? Chega a ser escândalo. Aqui chega a ser personalismo. A gente vota pela pessoa. Lá chega a ser essa vida pessoal, eles usam como escândalo mesmo para desmoralizar o outro candidato. E outra questão que eu acho que é a principal para minha indicação é a separação mais nítida que eles fazem entre políticas de governo e políticas de Estado. Na série em si, na esfera climática. Eu tô tentando falar sem dar spoiler, mas eu acho que essa separação entre políticas de Estado e política de governo é muito vista na confusão do protagonista em, às vezes, sentir que ele tá lutando por uma causa sozinho, sabe? Uma causa de preservação ambiental, preservação climática. Ele sente que é apoiado por jovens, mas que não é apoiado pelos Estados Unidos inteiro. Então, é aí que fica a fraqueza dele de, ah, eu não vou ser eleito. E isso mostra muito o que é uma política de governo dentro de um estado. Ele está tentando... A política de governo dele é a preservação climática, lutar contra aquecimento global, desperdício, tudo isso. E é uma política de governo muito atual, que vai contra uma política de Estado muito maior dos Estados Unidos, que é uma política né, de grande desperdício, de aquecimento global, obviamente gerado por fontes energéticas, matrizes energéticas, e mostra muito essa separação, principalmente na esfera climática, e a luta dele em transformar essa política de governo em uma política de Estado, uma vez que ele for eleito, se ele for eleito, né? Só vai descobrir aí quem assistir. Mas a série em si, só pelo nome, né, já mostra como ela é importante para qualquer pessoa que gosta de relações internacionais, qualquer pessoa que gosta de política, vai adorar a série, mesmo com todos os seus exageros, com todos os seus fatores fictícios demais. Ela continua sendo muito, muito divertida e muito importante, muito agregadora para o nosso repertório.
Agora eu vou trazer uma outra dica de série que eu achei muito interessante o tema dela, então eu resolvi trazer aqui porque eu acho que todo internacionalista gosta pelo menos um pouco desse tema. Eu espero que goste porque eu acho ele muito interessante. A série chama Falda, ela teve a sua criação em 2015 e é uma produção israelense baseada na própria experiência dos criadores dela, que são o Lior Hazand e o Avi Issacharoff. Desculpem, eu não falo esses nomes muito bem, não. Mas eu tentei, né? Quando eles estiveram nas forças de defesa de Israel, eles pensaram nisso, eles passaram por algumas coisas durante a vida deles que fez com que eles tivessem essa ideia de criar uma série voltada para esse assunto, né? A série, que chama Falda, significa em árabe caos, e teve a primeira temporada filmada durante o conflito de Israel e Gaza lá em 2014. Agora, essa série está indo para a terceira temporada, que estreou em 2019. E também essa temporada se passou na faixa de Gaza. A história se passa em torno de Doron, que é um comandante da unidade de contra-terrorismo das Forças de Defesa de Israel. Esse comandante está em perseguição a um terrorista que é conhecido como The Panther, a Pantera. A série tem um ritmo muito acelerado, ela aborda diversos elementos que não são muito trazidos em filmes e séries sobre o Oriente, sobre essa região que tem origem americana, né? E ela retrata bastante os dois lados do conflito Israel e Palestino. Eles utilizam uma narrativa muito emocionante, como eu falei, ela tem um ritmo muito acelerado por estar se tratando da guerra em si, de como que ocorreu a situação que se passa lá. E ela conta com diálogos em hebraico. Em hebraico e em árabe. Ou seja, é uma coisa muito diferente do que a gente vê no mainstream mesmo, né, sobre esse assunto. Alguns artigos dizem que a série conseguiu agradar tanto o lado israelita quanto o lado palestino, mas tanto agradar quanto incomodar esses dois lados, porque eles tentam fazer com que a visão de ambos os lados apareçam na série, mostrando que nenhum deles está certo, sem aquela visão também maniqueísta que é muitas vezes colocada por estúdios norte-americanos nesses filmes e séries. Eles mostram desde operações que dão errado, atentados descobertos por acaso, reféns, vítimas de ambos os lados. E tudo isso faz com que a série seja extremamente interessante para quem se interessa por esse tema. Então, por isso que eu trouxe ela aqui para vocês e eu espero que vocês gostem, se vocês tiverem com vontade de descobrir um pouco mais sobre o assunto. Acredito que essa série esteja disponível na Netflix, então é bem fácil para quem tem esse acesso de conseguir assistir. E é isso, qualquer coisa, se vocês virem, me deem reviews.
É A minha segunda indicação também é uma das minhas séries favoritas, assim, da história, que na verdade é uma minissérie, que é brasileira. Ela chama Justiça, acho que muita gente conhece, mas eu não podia deixar de indicar para as pessoas, pessoinhas aí que ainda não conhecem, conhecerem. Eu acho que todo mundo tem que assistir essa série, porque ela é muito, muito interessante, tipo, muito. É um entretenimento muito bom, e ao mesmo tempo, ela. Nossa, ela descreve a realidade jurídica brasileira de uma forma que poucos livros descrevem. Ela retrata alguns casos específicos em que a lei acaba falhando mais que o normal, né, com os indivíduos. Então, casos ou que a lei falhou ou que não existe uma lei propriamente dita no Brasil. Por exemplo, o caso da eutanásia é um caso retratado. Ou o caso de crimes passionais, o caso de prostituição, o caso de que indivíduos acabam tomando justiça pelas suas próprias mãos, né? Casos de vingança, alguns diriam. E é muito interessante, porque você vai se vendo mudando de opinião. Opiniões que você tinha e achava que era... muito concretas, assim, você assiste a série e vê um caso de uma pessoa que tá sofrendo por aquilo que você defendia, e aí você se pergunta, será que eu realmente defendo isso? Então é uma série que é importante para todos os brasileiros, pra gente questionar as nossas leis, questionar a nossa estrutura organizacional, administrativa, de direitos, nossos juízes, as relações pessoais, personalistas que a gente acaba tendo, onde um julgamento ele é feito por um juiz que é amigo de sei lá quem, então acaba dando uma burladinha ali na lei e a fiança cai, coisas que a gente vê no dia a dia e que acaba passando batido. Só que quando a gente vê se tratar de um caso muito sério e de uma realidade muito específica, a gente percebe como é urgente essa questão para ser debatida no nosso país. E é uma série bem pesada, mas é muito, muito importante. E é...
Agora, a segunda série que eu vou indicar para vocês aqui hoje é uma série que chama Laninha. Ela também é baseada em uma história real e é uma série colombiana. Essa série, ela foca na questão do recrutamento de crianças em conflitos armados e na posterior reintegração, tendo como história de fundo a guerra contra as FARC. No enredo, a protagonista principal morava com os pais em uma fazenda e cuidava do irmão que sofria de problemas de saúde. Esse irmão foi recrutado para fazer parte da guerrilha e ela, em um momento bem Jogos Vorazes, se voluntariou para ir no lugar dele. Como a Katniss, né? Uma incrível salvadora da pátria. Após muitos anos em combate e desejando deixar aquela vida, né, que uma criança de 8 anos não foi feita para aquilo. Ninguém foi, mas principalmente uma criança não. Mas após diversos anos enfrentando aquela situação, ela é encontrada e capturada por autoridades colombianas. No decorrer disso, ela é colocada em um programa de governo para reintegração de ex-guerrilheiros na sociedade. A partir daí, ela deixa esse grupo armado e embarca nesse caminho de tentativa de voltar, de se reintegrar na sociedade colombiana. Mas isso também não se mostra uma coisa fácil para ela. No processo da sua reintegração, a protagonista encara família e seus próprios traumas vividos durante os combates e todos aqueles anos em que ela fez parte da guerrilha. Essa série ela foi gravada em diversos locais da Colômbia. E nela você pode observar uma diferente faceta das problemáticas de política interna, segurança e instabilidade dentro da Colômbia. Planinha é uma série que é muito bem avaliada pelos telespectadores do IMDb. Se é uma coisa que você faz antes de ver uma série, essa é uma das que tem uma das notas mais altas que eu já vi, mesmo sendo de uma série que é considerada estrangeira, né? E ela tem alguns planos por uma marca de televisão norte-americana de fazer uma versão estadunidense da série, para vocês verem o alcance que ela teve dentro da Colômbia e a importância dela para o canal de televisão da região. É só esse fato também faz a gente começar a questionar, né? Pensar nas situações e como elas vão ser colocadas de uma maneira diferente. A questão da visão de como uma coisa é analisada e vista sob a perspectiva de diferentes países e os ideais que aqueles países têm. Então, não só essa série é muito importante, mas também ver o decorrer e como que vai acontecer essa regravação é uma coisa que dá pra gente ficar de olho.
Passando para a nossa próxima categoria, que são filmes, eu vou começar com um filme bem conhecido pela maioria das pessoas, super bem avaliado, com várias indicações importantes e alguns prêmios. Esse filme é A Chegada. Muitas pessoas conhecem, mas eu acho que a ótica de relações internacionais nesse filme é o que diferencia ele da uma outra interpretação, uma outra análise para um filme que talvez não teria essa interpretação inicialmente. O que eu mais achei interessante nesse filme, que acho que mais sugiro enxergar como foco, é a questão da linguagem, né, que ele retrata muito. Que ele trata como central, né? É uma mulher que ela tá tentando conversar com um alienígena. Literalmente, né? Uma pessoa, um indivíduo que não é nem do planeta dela. Porque está acontecendo uma guerra. Então ela precisa desse diálogo para entender o porquê eles estão ali, o que eles querem. Então, eu acho que isso é uma enorme metáfora para dificuldade de comunicação entre os países do mundo, que muitas vezes não só causam guerras, como mantém um tempo de guerra excedido, uma coisa que não precisava acontecer simplesmente pela falta de comunicação, né? Porque comunicação não é só fala, comunicação são vários processos, são vários atores, vários órgãos, vários espaços. E esse filme deixa muito claro isso, o processo difícil que ela passa para conseguir estabelecer um diálogo ali, é uma metáfora enorme para vários países que a gente vê, por exemplo, a Coreia do Norte, Estados Unidos, a dificuldade de simplesmente sentar, né, e conversar como se um país fosse de outro mundo. Isso é uma metáfora não só minha, como eu acho que muitas pessoas também veem essa metáfora. Além disso, né, um pouco de spoiler, mas no final do filme, ela recebe um comunicado que conecta ainda mais esse filme com as relações internacionais. Ela recebe um recado de que realmente os países precisam se comunicar mais. Não vou falar exatamente qual é o comunicado que ela recebe, mas que demonstra ainda mais a urgência de cooperação, de comunicação dos países para que não haja um cenário que chegue no ponto de que não tem mais como reverter, um cenário tão conflituoso que não dá mais para reverter. Até porque, né, a cooperação só consegue existir com um mínimo de diálogo, um mínimo de comunicação. Então, sugestão. É bem, um filme bem batido, mas é uma interpretação talvez nova. E é válido assistir de novo esse filme com essa ótica e prestar bastante atenção no final dele, que é quando fica bem mais claro, assim, dá um clique de como ele está conectado com as RI também, com a política internacional.
Só um comentário antes, gente. Quem não assistiu A Chegada, assista. É muito bom mesmo. Mas agora eu vou dar uma dica de filme, que na verdade não é um filme. É a ideia de uma trilogia e de uma franquia de filmes mesmo. Eu que sou muito, perdão a palavra, mas cadelinha da Marvel Studios, queria trazer aqui um pouco de cultura pop. Por isso eu vou falar um pouquinho sobre a trilogia do Capitão América. Primeiramente, eu só queria, tipo, falar que muitos filmes, principalmente esses que vieram de quadrinhos, eles têm uma relação muito próxima da política interna e externa dos Estados Unidos, no caso, que são os países de origem, na maioria dos casos, né? E a Marvel não foge disso. Ao longo de toda a história dela, a gente tem a relação de personagens e de histórias, como que estava se passando em volta nas relações sociais, políticas e econômicas do país, né? O Capitão América é a imagem dos Estados Unidos e dos ideais de liberdade, igualdade e também da superioridade norte-americana em relação aos demais países. E isso também fica muito claro nos filmes deles. Primeiro de tudo, a gente tem a questão do primeiro Vingador, que é o primeiro filme do Capitão América, em que ele retrata a questão óbvia ali da superioridade norte-americana em relação à Alemanha e aos países do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Ele nasce como um super-herói, um super-espião, que é transformado e, através de tudo que ele faz, ele passa essa bondade e essa liberdade ao longo do filme inteiro. Nos quadrinhos, aliás, a capa dele de estreia é ele dando um soco na cara do Hitler, o que eu acho sensacional. Indo para o segundo filme, que é o Soldado Invernal, a gente lida com um momento da história norte-americana em que as pessoas estavam muito decepcionadas com o Estado. Questões de corrupção, questões de luta contra coisas que não faziam sentido. E no filme a gente vê isso sendo transmitido com o rompimento do Capitão América com todos os ideais que ele tinha antes, rompendo, no caso, com a SHIELD, que seria a agência secreta de espião dos Estados Unidos, que estava envolta e mergulhada em diversas corrupções e falsas analogias e ideais. Então a gente tem essa relação muito forte dentro desse filme também. Por fim, passando agora pelo Guerra Civil. O Guerra Civil tem diversos elementos que podem ser relacionados com as relações internacionais. Esses elementos vão desde a subordinação dos demais atores, entre aspas, ao Estado, na questão de colocar o Estado como soberano e ator que decide as ações e o que deve ser feito internacionalmente, no sistema internacional. Nisso, eles tentam criar regras e estabelecer normas internacionais para que os heróis sigam e não deixem de seguir o que o Estado mesmo acha que é o correto ou não. Dentro disso, a gente tem toda a luta e o embate entre o Capitão América, que era contrário disso, ou seja, indo novamente contra aquela ideia de ser o ideal norte-americano, ele estava indo contra o Estado norte-americano, e o outro grupo que era formado pelo Homem de Ferro nesse filme. Além de tudo isso, a gente também tem menções à ONU na tentativa de resolução de conflitos em outros estados, em outras cidades e outros países. E a gente tem esses e diversos outros fatores dentro de cada um desses filmes. A gente pode falar também sobre a inclusão dessas questões internacionais dentro dos filmes do Homem de Ferro, sobre as questões sociais dentro dos X-Men e diversas outras coisas que a gente pode trazer. Não só pensando nessa parte mais rasa, mas também entrando, se aprofundando nas teorias, questão de soft power, de realismo e todas essas outras coisas. Então, a cultura pop, ela também pode servir para analisar coisas que a gente, às vezes, nem faz ideia.
Meu último filme, ele é um filme mais expositivo, assim, mais um retrato. Ele chama Memórias del Desarrollo, ou Memórias do Subdesenvolvimento. Dito que seja essa tradução, eu não sei porque eu assisti em espanhol, mas o diretor dele é o Tomás Gutiérrez Alea. E é um filme bem antigo, ele é de 1968, eu acho, 1970, dessa época. E ele retrata a realidade de Cuba após a Revolução Cubana. Então, uma transformação bem radical de cenário. Foi o primeiro filme cubano a ser emitido nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então já demonstra a relevância dele. Ele tem avaliações muito altas, assim, ele é bem conhecido pelo meio cult, né? Que eu não sou desse meio, mas eu conheço o filme, por ter estudado Cuba uma época. E ele é interessante porque ele retrata um homem que ele ficou em Cuba após a Revolução, porém ele faz parte da elite, então... não faz parte da população, da maioria da população que era muito a favor da Revolução, que lutou por ela. Então toda a família dele, inclusive a esposa dele, se mudaram para Miami. Todos foram meio que por exílio para os Estados Unidos. E ele decidiu que ele ia ficar, porque ele queria ver como era Cuba. Ele é uma pessoa muito reflexiva, então ele queria ver a atualidade. É um filme bem melancólico, mas ao mesmo tempo ele não é triste. Retrata a realidade de Cuba pelos olhos de um homem da elite. Então, é um filme que demonstra, ele apresenta uma ótica um pouco diferente da que a gente sempre vê, né? Que é a Revolução Cubana pelos que lutaram por ela. Então é ainda mais interessante. Além de também demonstrar, também mostrar outros personagens, não é só ele. Então também tem outras óticas, mas é ainda mais interessante porque é dele, então tem alguns momentos assim que são cômicos, porque é muito diferente a realidade dele da realidade do resto do país. E também a realidade política, que tá ainda meio confusa, incipiente. É muito interessante de ver tudo isso por esse filme. Tem uma. É antigo, mas ele é bem filmado, assim, tem takes interessantes, não são aqueles takes paradões. Então, recomendo para todo mundo que tem interesse de ver essa realidade que não é tão explorada assim pelos meios de entretenimento, normalmente.
Agora, um próximo filme que eu vou indicar para vocês chama Diários de Motocicleta. Ele foi lançado em 2004 e, seguindo essa lógica sul, que a Sofia já trouxe na indicação anterior, esse filme foi dirigido pelo brasileiro Walter Salles e ele foi filmado em diversos países da América Latina. O filme, ele conta a história do jovem Che Guevara, que decide viajar com sua moto. Ele chama a moto de La Poderosa. E ele tá acompanhado do amigo Alberto Granado. Eles viajam por toda a América do Sul. E isso é um fato que foi tirado de livros e biografias do próprio Che. Então, são coisas que a gente pode ver na biografia dele, que ele conta o que ele achou, o que ele viu dessas viagens pelos países que ele fez. Então, o enredo, basicamente, são eles dois ao longo dessa viagem, na qual eles aprofundam o conhecimento sobre a região sul-americana, que eles só viam antes em livros e revistas, e que vai desde paisagens, relevos, vegetação, mas que principalmente chega aos aspectos sociais e econômicos e como essas desigualdades e pobrezas atingem as populações locais da região. Todo mundo sabe, a gente vive na América do Sul, no Brasil, a gente vê como essa diferença de distribuição de riqueza, essa desigualdade afeta muito nossa população. Eu diria que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta na nossa sociedade. E foi através dessa visão, desse vivenciamento com as outras regiões, que o Che teve a sua formação intelectual. Foi através daí que ele pensou e idealizou as principais ideias que ele tinha e que ele passou para toda a sociedade através dos anos, né, com as revoluções e tudo mais. O filme, ele retrata, então, essas diferenças entre diversos países da América do Sul, mas, principalmente, ele mostra a realidade socioeconômica na América do Sul. Ele é muito bem recepcionado pela crítica e recebeu diversos prêmios, incluindo um Oscar de melhor canção original. E ele pode ser encontrado no YouTube completo, porque infelizmente ele não está disponível em plataformas de streaming, mas nada que um Popcorn Time não resolva a nossa situação, né? Então é isso, essa é minha dica, minha última dica de filme por hoje.
Para a categoria agora de livros, a minha primeira indicação é... Eu vou roubar um pouquinho, igual o Leonardo roubou no último episódio de Sugere. É uma história em quadrinhos, mas ela é tão densa, assim, que realmente tem mais repertório, mais informações que muitos livros que eu já li sobre o assunto. O título é Refugiados, a Última Fronteira. Eu tô com ele aqui do meu lado, então eu queria poder mostrar para todo mundo e não só falar, porque o mais legal deles, né, igual todas as histórias em quadrinhos, são as ilustrações e a forma como ele é composto, assim, configurado, é incrível. Eu ganhei de aniversário e eu acho que é um acesso um pouco mais difícil, mas, nossa, ele vale muito, muito, muito a pena. O livro... Ele é um jornalismo em quadrinhos. Ele foi feito a partir de relatos que foram coletados pela jornalista Kate Evans e foram coletados na Selva de Calais, né, que é um abrigo para refugiados que foi formulado num terreno baldio da França. E o mais interessante é que esses refugiados que estavam lá, em sua maioria, queriam ir para o Reino Unido, não queriam ficar lá. E mesmo assim, eles eram terrivelmente maltratados pelo governo francês enquanto a sua estadia nesse abrigo. São relatos muito, muito fortes. Assim, eu já tinha assistido muitos documentários sobre refugiados, já tinha ouvido muitos relatos, lido muita coisa, mas nada foi igual esse livro, porque ele é muito provocante, porque ele contrapõe relatos que ela coletou de refugiados do Oriente Médio, da África, com pessoas que viviam na França, pessoas que viviam no Reino Unido. Então, ela colocava, por exemplo, duas crianças, ela coloca duas crianças, uma do lado da outra, em cenários completamente diferentes, mas o que uma criança refugiada estaria fazendo se ela não fosse refugiada, assim, não tem nem como eu explicar. É muito visual o livro e muito forte, e só lendo, assim, só vendo, que dá para entender mesmo toda a dimensão. Além disso, como é um relato jornalístico, de uma jornalista, mas não jornalístico, né? Ele é muito. Tem as opiniões políticas dela. Então, por exemplo, ela vai relatar um momento em que a Marine Le Pen foi protestar, né? Proferir um discurso nesse abrigo. E ela escreve. A fascista Marine Le Pen proferindo seu discurso, passando pela multidão de muçulmanos, e ela desenha assim Marine Le Pen meio que chutando os refugiados. Então, ela também analisa muito como foi a conduta da direita desses países, não só da França, né, mas também da Espanha, de Portugal, frente a esses refugiados. Então, nossa, é um livro muito completo que mostra as condutas políticas, as condutas pessoais e a realidade horrível e desumana que esses refugiados encontravam nesse abrigo. As opiniões políticas são interessantes por ela estar vivendo lá, mas obviamente não é uma coisa que todo mundo vai concordar, até por ela ser muito radical. Tem momentos que não é todo mundo que vai concordar, mas essa contraposição frequente que ela faz com refugiados opostos aos residentes franceses, a falta de empatia de todo mundo, não só dos dirigentes políticos, dos presidentes, dos primeiros ministros, é incrível, assim, o jeito como é configurado o livro. Eu sugiro todo mundo a ler. Quem me conhecer pode me pedir que eu empresto, só tome cuidado, por favor. E quem não me conhece, procura no, na internet aí, ou vai em uma livraria e lê sem ter que comprar. É uma leitura, assim, bem obrigatória para futuros internacionalistas, especialmente.
Gente, a minha indicação de livro é um livro que eu tive contato num grupo de estudos e pesquisa e simulação que eu faço parte, e outras pessoas do grupo do podcast também já fizeram parte, mas alguns não tiveram a oportunidade de chegar a conhecer esse livro. Mas ele chama A Ganha-Pão e ele acompanha a jornada de sobrevivência de uma pré-adolescente num país dominado pelo Talibã. É um livro que tem também um filme na Netflix, eu acredito. E se for uma coisa mais fácil para vocês conseguirem acesso, assistam o filme. Mas eu indicaria o livro por ser mais cru, né? Tem mais história, tem mais coisas que acontecem. Então fica aqui a minha dica. A autora é uma canadense, ela chama Deborah Liss. E ela baseou o contexto da Parvana, que é a personagem principal, em uma entrevista concedida por uma mãe afegã. E para a realização dessa obra, ela passou meses recolhendo depoimentos de mulheres em campo de refugiados, principalmente no Paquistão. A história do livro, então, é uma menina afegã de 11 anos que vive com a sua família numa pequena cidade em Cabul, no Afeganistão. Ela cresce ouvindo histórias contadas pelos pais. Ela é uma menina que aprendeu a ler, e o que é uma coisa que não pode no Paquistão. E para ajudar na renda da família, ela escrevia cartas para outras pessoas como maneira de sustento mesmo. Ela escrevia as cartas e enviava. Como muitas pessoas não tinham acesso à alfabetização, ela fazia essas cartas. Mas, como eu disse, essa alfabetização de mulheres não é uma coisa que é permitida. Então, quando é descoberto o que ela fazia, o pai da menina acaba sendo preso em uma situação muito difícil, que você pode ler no livro. E ela decide, então, tentar fazer esse sustento, mas fingindo ser um rapaz. Ela corta o cabelo, ela veste roupas de homem que pertenciam ao seu irmão mais velho. E aí ela torna-se, então, o ganha-pão da família dela, né? Mesmo considerando todos os riscos que ela estava correndo, por ser uma menina, uma criança, ela tentou ajudar a família dela e principalmente encontrar uma forma de tirar o pai dela da cadeia. E em meio a toda essa história, a tudo que está acontecendo em relação a esse foco, a esse enredo, a gente encontra pequenas detalhes e pontos que a gente pode observar sobre os problemas da sociedade afegã. E aqui eu digo problemas entre aspas, porque, como eu já disse, eu tive uma discussão sobre esse livro em um grupo de extensão. E lá a gente entrou em diversas pautas, como até que ponto nossa ideia de direitos humanos pode interferir nas questões culturais de países que não são ocidentais. Até que ponto esses problemas que a gente analisa como problemas são problemas e não uma coisa cultural. E isso gera uma discussão muito, muito longa, mas nesse livro e também no filme vocês podem ver essa questão da a não possibilidade da mulher de ler, de dirigir, de usar certas roupas ou qualquer outra coisa que envolva esse mundo mais árabe e oriental. Então esse é um livro muito bom para quem quer ver um pouco dessa realidade, se criticar, pensar mesmo, fazer esse diálogo e essa discussão com você mesmo ou com outras pessoas, porque são assuntos que rendem muita coisa. A gente pode pensar em diversos pontos, o relativismo cultural, tudo isso está envolvido e a gente pode analisar isso de maneiras tão distintas, e essas maneiras distintas mudam completamente nossa visão sobre o que é certo e o que não é, como a gente vê esse livro, essas questões, e como a gente não vê. Então, eu acho que é um livro muito bom e eu indico muito para vocês, quem tiver a oportunidade de ler, principalmente, mas também quem não puder e quiser ver o filme, ele tá na Netflix.
Para finalizar agora as categorias, eu queria indicar rapidinho só um podcast para os que são interessados em vida política, vida executiva, assim como eu e muitos amigos meus que eu também conheço. Eu indico um podcast que chama Very Presidential with Ashley Flowers. É em inglês, infelizmente, mas é uma menina, uma estudante, que ela fala cada capítulo sobre um presidente diferente e sobre o que ele fez no seu mandato, o que as suas especificidades, de onde ele veio, como ele se tornou presidente, seus apoios, suas ideologias, suas políticas externas, né, que é tipo o mais interessante pra gente. E são até que relativamente curtos, tem de 30 a 40 minutos, mas são, tipo, anormalmente interessantes, porque, né, muitos conhecem a história, o histórico de presidentes peculiares dos Estados Unidos. Ela fala de escândalos, de especificidades, da família Kennedy, né, que é uma das histórias mais conhecidas presidenciais dos Estados Unidos. E é interessante também para quem não gosta, para quem não tem esse interesse, de certa forma, meio fofoqueiro na vida dos outros, mas porque, né, são sobre presidentes dos Estados Unidos, querendo ou não, é o papel mais poderoso que se pode assumir na política mundial, presidente dos Estados Unidos. Então, é interessante para a gente analisar como está o cenário mundial, até porque o Brasil, por exemplo, sempre foi fortemente influenciado pela presidência que estava nos Estados Unidos, e ela relatando isso, a gente vai conectando os pontos e vai vendo como tudo é consequência. E ela começa, o primeiro é Andrew Jackson, acho que ela tem até Kennedy, mas ela tá adicionando mais, e nossa, é muito interessante, queria que tivesse um desses pro Brasil e para todos os países do mundo, que eu ia ficar ouvindo isso o dia inteiro.
Bom, gente, esse foi mais um episódio do Pode Rir, um Sugere 2.0. E a gente trouxe para vocês diversas sugestões e dicas de filmes, séries, livros e até de um podcast diferente para vocês se aprofundarem, entenderem um pouco mais outros aspectos, diferentes aspectos das relações internacionais, vendo isso por um outro âmbito, não só teórico e realmente pensando na questão do curso de relações internacionais, mas de uma maneira mais divertida, descontraída, sejam elas ficcionais ou reais. Tá tudo aí pra gente se divertir e entender um pouquinho mais sobre relações internacionais. Eu sou a Stephanie e espero vocês até no próximo episódio.
Então, gente, é isso. Espero que a gente tenha sugerido alguns filmes, séries que vocês ainda não tinham visto pela ótica das relações internacionais, ou livros, filmes e séries que são sobre relações internacionais e vocês não conheciam. Espero também que as nossas visões, às vezes um pouco opostas, minha e da minha amiga Stephanie, tenham se complementado em questões domésticas, questões internacionais, filmes mais fictícios, filmes mais realistas. E obrigada de novo por ouvirem. E manda pra gente seus filmes, séries, livros favoritos de RI, que a gente também tá sempre procurando por sugestões. É isso, tchau, tchau!